Tem coisas que parece que a gente está falando de décadas atrás, mas não, né? Continuam as pessoas soltando pipa com cerol e ferindo gravemente outras pessoas. O menino Miguel, de 11 anos, por exemplo, de Valinhos, ele foi salvo pela equipe de cirurgia da Santa Casa de Valinhos. Nós vamos conversar agora com o Silvio Garcia Simões, coordenador de cirurgia da Santa Casa. O senhor, inclusive, sua equipe que atendeu esse caso, né, doutor Silvio? Bom dia.
Bom dia, Marco. Bom dia, Stephanie. É isso mesmo, Marco. A nossa equipe da cirurgia da Santa Casa de Valinhos, né, foi prontamente para atender o rapaz, o garoto Miguel, né, desse ferimento por cerol.
E esse é um caso que a gente está citando aqui. São muitos que acontecem, né? O perigo do uso dessa linha cortante, né, que pode matar, e não é raro o caso até que chega a matar, né, doutor?
É isso mesmo, e a gente vê o aumento da incidência no fim desse primeiro semestre do ano, né? E no início do mês de agosto. Geralmente coincide o tempo das férias escolares, os ventos mais intensos, e o que geralmente atrai as crianças e adolescentes à brincadeira das pipas e o aumento de acidentes com cerol, né? E eu ressaltando que o soltar a pipa com cerol ou linha chilena já é uma atividade proibida.
E qual a orientação, doutor, para o paciente que sofre, né, um ferimento por linha com cerol? Aconteceu, o que ele deve fazer?
Então, no caso de acidente, Stephanie, a vítima deve procurar imediatamente pronto-socorro. É, vai passar por uma avaliação da ferida operatória, né? Geralmente, no caso de ferimentos mais superficiais, apenas só a sutura, a aproximação do ferimento já é o bastante. Mas, às vezes, no caso de ferimentos profundos, né, a gente sempre orienta a realizar compressão do local para evitar a perda excessiva do sangue, né? E, em alguns casos, até evoluir para cirurgia, né? O paciente pode perder bastante sangue, né, ao ponto que, às vezes, seja necessária transfusões para reposição do sangue, internações prolongadas, o que pode aumentar a morbidade e a mortalidade do indivíduo sobrevivente.
Doutor Silvio, cerol, linha chilena, eles são feitos com vidro, não é amassado a palavra, né?
É uma mistura, Marco. É basicamente assim, o cerol é o mais comum, né, que a gente vê mais com as crianças e adolescentes, até adultos, né? Ele é fabricado uma mistura uma cola de sapateiro com pó de vidro, geralmente bulbo, eles usam bulbos de lâmpadas, né? Ou até pó de ferro. Já a linha chilena ela é feita industrialmente. Eles adicionam o pó de quartzo e o óxido de alumínio. E dá um poder de corte aí de até 4 vezes maior do que o cerol. Aí o fácil é a disponibilidade que esses indivíduos encontram, de, né, o preço barato, geralmente uma carretilha de 1.000 metros, um preço bastante barato, então eles conseguem com bastante facilidade, né, essa linha chilena ou o próprio cerol, né?
Ou seja, quem acha que isso vai só cortar a linha de pipa, não, tudo que a gente está falando aqui, esse tipo de material, vidro mesmo moído, triturado, ele mata porque ele mantém a propriedade cortante dele, ou fica até mais cortante, talvez?
Isso, isso mesmo. A linha chilena, ele aumenta 4 vezes maior. Os ferimentos são tão grandes, os ferimentos grandes que podem acontecer, eles são tão profundos, né, que até a cicatrização das feridas são difíceis justamente por causa do vidro. O vidro, ele dá uma cicatrização imperfeita, né, a esses ferimentos muito profundos. Então, geralmente, tomar cuidado, né, principalmente a população-alvo. Os próprios indivíduos que usam o cerol, motociclistas e ciclistas, né, e as pessoas que, né, geralmente nas ruas também estão sujeitas ao acidente com o cerol.
Tem o Rodrigo Vasconcelos, nosso ouvinte aqui, ele está mandando mensagens. Para-choque de carro, ele é um plástico bem resistente, né?
Sim.
E está cortado, o para-choque do carro dele está cortado com a linha do cerol. Isso mostra o poder, segundo ele, a linha chilena. Isso mostra o poder de corte que tem isso. Aqui em Campinas, doutor Silvio, foram até 17 de julho, né? Ou seja, duas semanas atrás, 33 ocorrências, inclusive, com uma operação realizada em janeiro. Os materiais foram recolhidos. No ano passado, 45 ocorrências. Ou seja, o senhor acredita que as pessoas não têm a noção do perigo que isso representa ou não estão preocupadas mesmo?
Muitos não estão preocupados, Marco. Alguns ainda têm a noção do perigo, porque muitos se acidentam, mesmo quem solta a pipa se acidenta cortando dedos, né, algumas partes do corpo, mas mesmo assim eles não têm a consciência de que isso pode lesar, trazer graves ferimentos para todas as pessoas que passam, principalmente para ciclistas, motociclistas, né? Ele sempre orienta os próprios motociclistas a usarem os equipamentos de proteção, o protetor de pescoço, a antena antilinha. É, então, são algumas coisas, algumas orientações que a gente passa para essa população-alvo.
Doutor, no caso do menino Miguel, de 11 anos, que a sua equipe conseguiu salvar, esse salvamento, ele se deu, é claro, pela eficiência de toda a equipe, mas também dá para dizer que o garoto deu sorte, né?
Não cortou a ligação, Stefano, não entendi.
É claro que o menino Miguel, que a sua equipe atendeu, o menino de 11 anos, ele foi salvo pela eficácia da sua equipe, mas também teve muita sorte, né?
Sim, teve muita sorte, ele foi totalmente atendido pela equipe. O ferimento do garoto Miguel, ele foi um ferimento que não ultrapassou, a gente fala que não ultrapassou o músculo do pescoço. É, foi um ferimento que tão, não foi tão superficial, a ponto de ter pego só a pele, mas ele não ultrapassou o músculo do pescoço. Quando acontece isso, né, quando ultrapassa o músculo, a gente chama de músculo platina, ali são um local de grandes vasos, principalmente veia jugular e artéria carótida. Então, no caso do Miguel, foi um ferimento que cometeu ali a pele subcutânea. Então, a gente conseguiu fazer a contenção do sangramento, né, e proceder com a sutura, aproximação com pontos, né? Se não me engano, foram todos 12 pontos que o garoto tomou. Recebeu aí no pescoço, tá? Mas ele também teve bastante sorte, porque se esse ferimento se aprofunda um pouquinho mais, e aí acomete a veia ou a artéria, geralmente é um ferimento que não consegue ser controlado, sangramento, às vezes o indivíduo não consegue nem chegar ao pronto-socorro.
Pois é, a Cláudia de Nova Odessa também teve a lata do carro cortada com a linha de pipa. Ouvinte aqui que não se identificou, o Paulinho, Jardim Paranapanema. Muito triste essas linhas cortantes, que no meu tempo era uma brincadeira sadia. Era quando não tinha o cortante, né, Paulinho? Porque não tem como, né? Não adianta conscientização se não tiver uma lei mais severa. O problema não é a lei, né, doutor Silvio? É que as pessoas usam isso mesmo, até correndo risco, né?
Sim, corre o risco. O uso e a fabricação do cerol já é considerado crime pelo Código Penal e as leis estaduais. Né? As crianças e os adolescentes eles podem ser apreendidos e encaminhados aí às autoridades competentes e os adultos podem até ser presos se forem aí portando ou fabricando, né, o cerol ou a linha chilena.
Silvio Garcia Simões, coordenador de cirurgia da Santa Casa de Valinhos, já salvou uma vida com isso. Nem todos os hospitais são equipados como a Santa Casa de Valinhos, né, para uma equipe médica receber e conseguir curar uma pessoa que pode até, se tiver um corte maior, ao contrário do que disse o doutor Silvio, que pode chegar à morte com a linha de cerol. A gente agradece o senhor aqui pelo relato e também para a gente saber, para quem ainda não sabe os perigos desse tipo de linha, que saiba a partir de agora. Obrigado pela entrevista, doutor Silvio, um bom dia.
Obrigado, Marco. Obrigado, Stephanie. Um bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas. Um grande abraço.